Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso trabalho de hoje, que traz um dos proeminentes pesquisadores na área da economia e da gratuidade. O Chris Anderson se junta a vários pesquisadores de várias instituições, universidades pelo mundo, que neste momento consideram que já estamos numa etapa muito avançada de um mundo que muito provavelmente terá como a maior parte de seu funcionamento baseado e desenvolvido nos preceitos da gratuidade. O que isso quer dizer exatamente? Em palavras diretas, isso quer dizer que provavelmente, já neste momento, mas muito mais em um futuro próximo, e esse futuro próximo foi abreviado em vários, provavelmente em 4, 5 anos, por conta da pandemia. Esses pesquisadores acham que em breve nós quase tudo o que hoje temos e pagamos para ter será disponibilizado gratuitamente. Por exemplo, moradia, automóveis, transporte, alimentação, ensino, assistência médica, a própria medicação incluída aí, vestuário e uma série de outros elementos. Alguns olham para isso e pensam em utopias, olham para isso e pensam em sistemas socialistas perfeitos ou em sistemas capitalistas perfeitos. Não é nada disso. Esses autores, inclusive, estão caminhando em outro sentido, em outra direção, bem diferente dessa, como vocês verão no trabalho de hoje e em vários trabalhos que veremos aí nas nossas oficinas mais adiante. O Chris Anderson é uma das vozes muito fortes nesse sentido. Ele escreve muito bem, é um pesquisador que tem acesso a não apenas a sites de comunicação, sites de comunicação importantes pelo mundo, mas também instituições de pesquisas e empresas gigantes como Google. Ele vai contar isso logo a seguir. E neste livro que eu tenho em mãos, ele traz também um capítulo dedicado especificamente ao Brasil e à China, que ele considera, aliás, ele nos coloca como pioneiros nesta arte da gratuidade, mas a maneira como ele coloca ali é bastante dúbia e, ao mesmo, não sei se devemos nos orgulhar ou ter outros sentimentos quanto a isso. Os senhores avaliarão logo a seguir. Mas como fazer essa passagem? Vejam que os senhores que estão hoje aqui na oficina foram educados dentro de um molde, dentro de um sistema, dentro de um mecanismo, estruturaram a vida de vocês assim. Essa estruturação basicamente é: você vai trabalhar e com o fruto do seu trabalho você adquire as coisas, você economiza, você então poupa e aos poucos você vai parcelando certos bens, como um automóvel que você precisa para o trabalho, o seu apartamento. Aos poucos você vai juntando, vai fazendo uma poupança, vai também mirando a sua aposentadoria. Toda a nossa cultura foi constituída para isso. Seja ela de direita, de esquerda, ela foi constituída dessa forma. Esses autores não ignoram isso e sabem que para muitos será extremamente difícil fazer essa passagem. Se você chegar para um tio seu que tem 70 anos, 80 anos e disser a ele: olha, em breve alguns pesquisadores dizem que tudo será gratuito, praticamente. Praticamente tudo. E muitas coisas, inclusive, nós receberemos para consumir. Além de não pagarmos, vamos receber. Talvez esse tio seu de 70, 80 anos diga que isso é bobagem, que isso não existe, não há nada gratuito. tudo é pago, tudo tem custo, tudo se adquire com sacrifício. Ok, durante muito tempo foi assim. Mas e se agora esses jovens pesquisadores descobriram, inventaram novos caminhos e estão nos convidando a conversar com eles, que é o que vamos fazer. Isso é uma conversação e não vai muito além disso. Vamos então à obra do Chris Anderson, lembrando que eu convido vocês sempre a lerem na íntegra essa obra chamada Free. E, aliás, ele faz um estudo até da etimologia da palavra e diz que lá nos Estados Unidos, só um detalhe, essa obra é de 2009. E no caso dela é muito significativo que seja de 2009, porque nesses 11 anos, além de acertar praticamente a maior parte do que ele escreve, ele antecipa muitas coisas para um futuro próximo. Muito bem. Vamos então começar o trabalho. Convido a anotarem as questões, as considerações, porque logo em seguida nós abriremos para as conversações, tá bem? Ele começa contando que ele está escrevendo tudo isso que eu vou ler para vocês agora num pequeno computador e que tem como característica, sabe o que esse pequeno computador tem como característica? Que quase tudo nele é gratuito. O sistema operacional é um Linux. O Firefox que ele está usando, que é o navegador, até a própria internet, a rede, ele está num café, um café público. Ele diz que tudo ali é de graça, que ele está utilizando. Nem os programas de arquivos ele está pagando, porque ele diz que tudo isso é nas nuvens. E ele fala que isso é uma nova tendência em várias áreas do mundo. Ele diz, o Google... Veja, ele está utilizando essas empresas, o que eles trabalharam, o que eles construíram. Ele diz, o Google, no entanto, é uma das empresas mais lucrativas dos Estados Unidos. E o ecossistema Linux é uma indústria de 30 bilhões de dólares. Ele diz que ele usa de graça e, no entanto, essas empresas ganham. Como essa matemática vai fechar? E ele coloca que nós temos problemas desde os gregos, porque os gregos, pela matemática que instituíram, tiveram a maior dificuldade de colocar ali o número zero. Porque toda a concepção deles é, não, o número ele tem que ter um valor positivo. Como vai ter um número de valor zero? Ele diz, as nossas dificuldades de entender gratuidade vêm de lá. Aliás, antes de lá. E então ele diz, que aqui reside o paradoxo do que é grátis, do que é gratuito, escreve o autor. Ele nos fala, as pessoas estão ganhando muito dinheiro sem cobrar nada. Não nada por tudo, mas nada pelo suficiente para criarmos uma economia tão grande quanto a de um país de tamanho razoável a um preço em torno de zero. Como isso aconteceu? Para onde isso tudo nos levará? Bom, ele diz que, para ele, isso é irreversível, isso está se esparramando por todas as áreas, porque não só quem utiliza gratuitamente está apreciando muito, mas quem fornece gratuitamente também está ganhando muito. Então ele diz que chegamos a uma mecânica tão sutil, tão especializada, na qual todos se beneficiam se for gratuito. E áreas que ele disse que em breve, de um jeito ou de outro, quem discorda disso terá que conversar com isso também. Porque terá um concorrente, terá alguém na sua área que vai fazer gratuitamente e ele vai ter que ter alguma forma de diálogo com isso. Ele diz, uma economia surgiu em torno do grátis, antes que o modelo econômico pudesse descrevê-lo. E isso é um ponto grave, porque ele diz que não foi assim algo preparado, previsto, trabalhado. Ele diz que subitamente isso aconteceu. E quando aconteceu, não havia uma teoria para acompanhar isso. Ela está sendo, neste momento, construída e com muitos problemas. Ele coloca vários pesquisadores que estão se deparando com esse fenômeno agora. Ele diz: o grátis é um conceito ao mesmo tempo familiar e profundamente misterioso. Esse conceito é tão poderoso quanto incompreendido. Surgiu na última década e é diferente daquela gratuidade que veio antes. Além disso, o que é grátis hoje está cheio de contradições flagrantes. É possível ganhar dinheiro dando coisas de graça. O almoço grátis não é uma mera abstração mais. E algumas vezes você recebe mais do que o que você está pagando. As pessoas que compreenderam o novo grátis dominarão estes mercados de amanhã e abalarão os mercados de hoje. E, na verdade, elas já estão fazendo isso. E o livro dele é uma tentativa de nos informar destes avanços e de tudo o que está acontecendo. Ele então recua até 1895 e nos conta como aos poucos isso foi acontecendo, através do capitalismo nos Estados Unidos. Sem querer, eles começaram a oferecer, eles não sabiam que estavam criando a cultura da gratuidade. Na verdade, eles estavam fazendo escambo, ofereciam uma coisa de graça, que na verdade nem era de graça, ele conta. Estava embutido no preço, era uma pseudo-gratuidade. Só que esses inovadores, ele cita o pessoal da Gillette que fez isso, e muitas outras empresas, algumas já extintas, quando fizeram isso, estavam abrindo portas para algo que então se tornaria maior do que a própria venda, englobaria a venda, e eles não sabiam, não tinham como saber. Ele fala: a nova forma da gratuidade não é mais uma isca, não é mais um truque de transferir dinheiro de um bolso para outro. É impulsionada por uma extraordinária nova capacidade de reduzir os custos dos bens e serviços a quase zero. Embora o grátis do século passado tenha sido um poderoso método de marketing, o grátis deste século representa um modelo econômico completamente novo. Ele acha tão novo e tão complexo que vários economistas de ponta neste momento estão procurando compreender, cruzando dados, e há muitas coisas que não fecham nessa nova matemática e que não se sabe direito como funciona. Ele resume essa parte da seguinte forma: a nova forma do grátis se baseia na economia de bits, não de átomos. Vou repetir, porque isso é uma das partes fundamentais da argumentação dele. Se baseia na economia de bits, não de átomos. Com isso ele quer dizer, ele vai explicar, que até o século passado, a economia toda era baseada, ele vai citar o plástico, vai citar o ferro, o aço. Essa é a economia do átomo. É aquilo que você pode tocar, é palpável. E ele diz que a grande parte da nossa nova economia não é mais palpável, né? Google, Amazon e uma série de outras empresas não são mais palpáveis. Ele diz: o século XX representou em grande parte uma economia dos átomos. Mas o século XXI é igualmente uma economia dos bits. Qualquer item grátis da economia dos átomos era pago por algum outro item. E é por isso que o grátis tradicional cheira hoje tanto a maioria como uma isca. Você está pagando de uma forma ou de outra por aquilo que dizem que é grátis. Mas a gratuidade na nova economia dos bits, em muitos casos, é realmente grátis, excluindo totalmente o dinheiro da equação. O que, para quem ainda pensa a nova economia com os velhos critérios, é vertiginoso, é desconcertante. O autor diz que muitos não conseguem fazer essa tradução, o que é natural. Bom, então ele diz: o que a internet faz neste momento é a integração de três vetores, combinando: um, queda de preço, a largura de banda e armazenagem. Vou repetir. O que a internet está fazendo, ela está integrando esses três vetores. É a grande inovação para esse caminho, ele diz. Está derrubando os preços, está aumentando a largura da banda, quer dizer, cada vez mais rápido e com maior transmissão de elementos e armazenagem. Na Veja desta semana, que está nas bancas, nas páginas amarelas, tem uma entrevista com um dos precursores da empresa chinesa que vai estar tentando trazer a 5G para o Brasil. Sabem o que isso significa? Se entra 5G aqui, aquelas coisas dos Jetsons que a gente vê em televisão, que você vai falar com a sua geladeira, falar com o seu fogão, com o seu elevador, dada a internet das coisas. Não vai ser preciso que a gente espere mais 5 anos. Este ano ainda, 2020, já começam a aparecer. Claro, agora não, porque se for implantado será em 2021. Mas assim que implantarem, o mundo ao nosso redor se torna inteligente. Basicamente é isso que o 5G fornece. Então o que ele está contando aqui no livro, há 11 anos, nós estamos na iminência de estar diante da maior parte disso. Vejam a urgência filosófica de trabalharmos assuntos como estes. Porque muitos, dada a desconfiança, o medo, a restrição, a educação que tiveram nas economias antigas, podem achar que é mais uma farsa, mais um golpe, como quando confiscaram a poupança das pessoas do nosso país, quando fizeram uma série de coisas, podem ficar com medo, e é natural. Por isso a discussão filosófica, por isso o aprofundamento, no sentido de fazermos um trabalho de interrogação, dúvidas, perguntas, né? Que é o mais sensato diante de inovações como essas. E não a gente simplesmente abraçar algo pela facilidade que traz, sem questionar, não é? Então ele fala, em consequência de tudo isso, a taxa de deflação anual líquida do mundo online é de quase 50%. O que equivale a dizer que o custo no YouTube para divulgar um vídeo hoje cairá para a metade em um ano. Imagine que ele escreveu isso há 11 anos. Hoje é ainda mais rápido do que o que ele escreveu. Ele fala, mais cedo ou mais tarde, toda empresa precisará descobrir formas de utilizar as gratuidades ou competir com o que é grátis, de uma forma ou de outra. Então, para o autor, ninguém está fora disso. Né? E aí ele vai agora, durante várias páginas, tratar do termo liberdade, né? Free, que em inglês ao mesmo tempo se refere a um fator social de liberdade, como o livrar-se do custo de algo. Tem uma dupla função na língua dele. Então, ele fala, primeiro ele nos adverte que muitas vezes grátis não é realmente grátis. Ele diz, compre um e ganhe outro. E ele fala, essa é só outra forma de dizer desconto de 50%, não é grátis. Ou, contém um brinde. Isso significa, escreve o autor, que o custo do brinde foi incluído no produto. Em geral, quando alguém diz remessa grátis, quer dizer que o preço da expedição foi incorporado ao make-up do produto. É claro que algumas vezes grátis de fato é grátis, mas isso dificilmente representa um novo modelo econômico. Uma amostra grátis, por exemplo, é puro marketing. Então ele disse que esse é um dos problemas grandes que temos, que muito do que vai se anunciar agora como gratuito não é gratuito. É uma propaganda para você ter acesso a algo. E aí ele cita aqui a empresa irlandesa que dá passagens aéreas grátis. Ele mostra como eles conseguem essa engenharia. O livro é muito rico nesses mapas. Tem vários mapas assim em que ele diz, olha, cuidado, você acha que está viajando de graça e não está. Tudo ali vai ser. A propaganda, o refrigerante, o que você vai desejar comer depois, porque você foi... houve uma propaganda durante o voo. Ele diz, tudo isso mostra que não é grátis. Então ele fala que vai, de fato, todas essas questões precisarão de estudo para sabermos de fato do que estamos tratando, não é? Se bem que também o autor coloca que para muitos isso não faz qualquer diferença, que é dadas as dificuldades, né? Aí ele cita muitas empresas como funciona o Google, como funciona o Gmail, como funcionam as propagandas, como esses subsídios aparentes se conectam, né? E aí ele fala que a própria comida do avião, que aparentemente para muitos é gratuita, na verdade tem vários elementos embutidos. Por isso ele segmenta. Então ele mostra primeiro o que é gratuito por segmentos cruzados, depois o mercado de três participantes, depois ele vai mostrar para nós o que de fato é aquilo que acompanha gratuitamente e de fato assim é quando nós adquirimos algo, e por último os mercados não monetários, que é uma das preciosidades da obra dele. Ele fala sobre os mercados não monetários o seguinte: dos 12 milhões de artigos da Wikipédia aos milhões de objetos gratuitos de segunda mão oferecidos no Free Cycle, estamos descobrindo que o dinheiro não é o único motivador mais. O altruísmo sempre existiu, mas neste momento a web proporciona uma plataforma na qual as ações das pessoas podem ter um impacto global. Ou seja, este autor acha que, num dado momento, o número de pessoas que de fato vai querer a gratuidade pela gratuidade será tão grande que qualquer outra afetação, manipulação e mentira em torno disso vai começar a ter outro endereço. E ele cita aqui a pirataria como um desses elementos. Mais adiante, o autor coloca, ele cita que nesse momento há todos economistas comportamentais estudando esses fenômenos, tentando entender esses fenômenos da gratuidade desde o século passado para cá. E estão descobrindo coisas interessantes já utilizadas em vários lugares do mundo. Vejam esse exemplo. Na China, alguns médicos são pagos mensalmente quando seus pacientes estão saudáveis. Se você estiver doente, a culpa será do médico, então você não precisa pagar naquele mês. A meta deles é mantê-lo saudável para receberem um pagamento mensal. Na Dinamarca, uma academia de ginástica oferece um programa no qual você não paga nada se aparecer pelo menos uma vez por semana. E ele diz que esse modo de gratuidade, que traz vários dilemas éticos, filosóficos, como vocês viram no caso dos médicos chineses, ele diz que isso precisa ser trabalhado, precisa ser estudado, porque muitas coisas que serão gratuitas e nós agradeceremos podem ter um custo existencial, né, um custo de dependência, um custo de pessoas que vão se desabituar à forma de trabalho, vai que precise depois voltar a um modo híbrido antigo, um momento de exceção, algo assim. Tudo isso tem que ser pesquisado, não é? Não é simplesmente um oba-oba que pode custar, e sim, o que é grátis pode custar bem caro. Ele fala, uma das razões pelas quais é tão difícil entender o grátis é que não se trata de uma coisa, é uma ausência de algo. O grátis é o buraco no qual o preço deveria estar, é o espaço vazio na caixa registradora. Tendemos a pensar em termos do concreto e do tangível, mas o grátis, a gratuidade, é um conceito, não é algo que você consegue contar nos dedos. Foram necessárias milhares de anos de civilização só para encontrar um número para descrevê-lo. A quantificação do nada começou, como tantas outras coisas, com os babilônios. E aí ele conta a história do número, como foi difícil para nós aqui no Ocidente entendermos o zero, coisa que no Oriente eles já há muito sabiam, e o que mostra um dos problemas graves contra isso. Né? Teremos que trabalhar por dentro de nós mesmos, e claro, isso será uma opção. Muitos, mesmo tendo, e ele coloca no livro, que ainda hoje, Muitas pessoas, tendo a oportunidade de ter algo gratuitamente, preferem o mesmo produto pago, porque confiam mais se elas pagarem, até pelos direitos que acham que terão se pagarem. Mesmo que o que é grátis dê direitos também, muitos preferem pagar. Ele mostra que há todo um trabalho a ser feito em torno disso. Mesmo na caridade, ele diz que há muita gente que desconfia. Ele fala que é, a história econômica mostra episódios incríveis. Olhem essa parte que ele diz. O surgimento da semana de trabalho de 5 dias, as leis trabalhistas que definiam idades mínimas e máximas para o trabalho e a transição da mão de obra camponesa à industrial e depois ao trabalho em escritórios criaram tempo livre. Isso, por sua vez, gerou uma explosão de voluntariado, mão de obra gratuita, que se mantém até os nossos dias. Só que isso, que é algo a se comemorar, dada a historicidade da humanidade, muitos receberam completamente diferente. Muitos disseram, não, isso está errado, não pode ter esse tempo livre. Outros combateram, outros torceram tudo, mostrando a dificuldade nossa de caminhar para uma sociedade na qual as pessoas possam se beneficiar simplesmente das coisas. De várias formas. Alguns dizem, ah, se é de graça não presta, se é de graça vão me dar, mas vão querer outra coisa. Ele fala que há muitos problemas. Depois do século XVII, prossegue o autor, o papel do mercado e da classe de comerciantes passou a ser aceito praticamente no mundo todo. A noção de que tudo tem um preço só tem alguns séculos de idade. Graças a Adam Smith, o comércio se tornou não apenas um lugar para fazer compras, mas também uma forma de pensar sobre todas as atividades humanas. A ciência social da economia nasceu como um modo de estudar por que as pessoas fazem determinadas escolhas. Assim como em Darwin, a competição estava no centro desta nova ciência do comércio. Quanto mais dinheiro, maior era a pontuação no jogo. Cobrar pelas coisas era a forma mais eficiente de garantir que elas continuariam a ser produzidas. A motivação do lucro é tão forte da economia quanto o gene egoísta na natureza. Ou seja, ele coloca isso mesmo em pensadores. Ele traz Marx, traz o Kropotkin, né, que é um dos autores que nós estudaremos aqui, da obra dele de 1902, A Mútua Ajuda, está na relação das nossas oficinas para breve. O Kropotkin, ele antecipou o que nós estamos vendo neste momento na internet. Isso em 1902, imagine, há 120 anos. Bem, o autor, então, ele fala que um dos problemas que nós estamos vivendo é que nós estamos agora. Ele fala que quando ele era garoto, o problema era que as pessoas tinham fome, e que hoje o problema é que as pessoas têm obesidade, a maior parte. Assim fala o autor, que nós estamos numa era da abundância. Ele escreve assim: para a maioria das gerações anteriores, a escassez de alimentos, roupas ou moradia era uma preocupação constante. Para os nascidos no mundo desenvolvido, mais ou menos nos últimos 50 anos, contudo, é a abundância que tem prevalecido. E em nenhuma outra área essa abundância tem sido mais evidente do que no pré-requisito fundamental para a nossa vida, que é o alimento. Quando eu era criança, a fome era um dos principais problemas de pobreza na América. Hoje em dia, é a obesidade. Lembrem, está falando da América do Norte, ok? Não da nossa América. Aí ele fala do milho, do trigo, o que aconteceu, das previsões, da nossa tendência atávica, histórica, a prestar muito atenção na escassez e menos atenção na abundância. Nós somos doutores, segundo o autor, a detectar escassez em tudo quanto é área afetiva, financeira, educacional. Daí nós nos tornamos muito sensíveis a essa escassez, mas bem pouco sensíveis à abundância. E isso é um problema de ignorância. Ele acha que em muitas áreas nós temos abundância e por não... Ele chama de a cegueira da profusão. Por não conseguirmos ver, padecemos. Né? E morremos, muitas vezes, tendo diante de nós o que poderia nos salvar. Ele fala que há uma razão pela qual a economia é definida como a ciência da escolha diante da escassez. Olha a definição da economia. Escolha diante da escassez. Ele fala, diante da abundância, você não precisa fazer escolhas, o que significa que nem precisa pensar a respeito. É possível ver isso em todas as partes, escreve o autor. Em algumas regiões, sem acesso ao mar da Europa, na Idade Média, o sal algumas vezes era tão escasso que era utilizado como uma moeda, como ouro. Veja a situação agora. O sal é um condimento incluído gratuitamente em qualquer refeição, barato demais para ser cobrado. Ele fala que há exemplos por todo lado. Ele fala de uma camiseta, de que, como é que era há algum tempo quando você queria se vestir. Ele disse, hoje um dólar vale 25 vezes menos do que valia um século atrás. O que significa que na prática podemos comprar 25 camisetas pelo preço de uma naquela época. Talvez o exemplo mais conhecido de abundância no século XX seja o plástico, que tornou os átomos quase tão baratos e maleáveis quanto os bits do computador. O resultado foi o nascimento da cultura do descartável. E ele fala que é um problema muito sério, porque alguns confundem o que é gratuito com o descartável. Por exemplo, a pessoa vai a um restaurante, diz, ah, se é gratuito eu vou desperdiçar comida, não vou comer. Ele diz, isso é gravíssimo. Quer dizer, precisamos educar agora as pessoas à medida que a gratuidade chega para que elas saibam como lidar com o que é gratuito. Senão teremos um problema tremendo quanto a isso. E ele fala... A história do século XX envolve extraordinárias mudanças sociais e econômicas motivadas pela abundância. Então ele fala de vários estudos e autores muito importantes. Ele elenca as empresas que há 100 anos estavam no topo e agora as que estão no topo. A maioria delas não trabalha mais com patrimônios materiais. O que significa, de outra maneira, que estamos, entre aspas, aqui uma licença poética que estou tomando, nos desmaterializando gradativamente. Gradativamente estamos ultrapassando a sociedade de indústrias, industrial, estamos ultrapassando a sociedade de serviços e entrando numa sociedade da imagem. Isso não é, ele não coloca aqui, é uma leitura a partir do que ele coloca aqui. E ele diz que à medida que os computadores, agora sim, ele coloca o autor, Anderson, que os computadores aprendem a realizar o trabalho humano, ele diz que cada vez mais caem os valores, os preços, e cada vez mais gratuidade é possível ser feita. O autor escreve, a mentalidade da abundância não só está descobrindo o que ficará mais barato, como também está em busca do que tornará mais valioso em consequência desta transição e se moverá nessa direção. Ele diz que não é novidade, que desde Davi Ricardo essa abundância já está sendo trabalhada. E então ele chama agora os terapeutas para essa discussão, nós, filósofos clínicos e colegas de outra área, de outras áreas, especialmente da psicologia. Ele diz que é fundamental esse estudo. Nós precisaremos dos terapeutas para acompanhar isso, porque muitas pessoas ficarão perdidas, desorientadas, não entenderão, esbanjarão, desperdiçarão. Algumas farão coisas híbridas, esquisitas, pagando várias vezes por algo. Outras se tornarão arredias, não entenderão, acharão que merecem... que é um direito ter de graça coisas que ainda serão pagas. Ou seja, olhem os problemas que temos, não é? Não é apenas o oásis que vem aí, temos que compreender as regras desses novos dias que chegarão. Ele fala numa parte aqui, ó, o custo que teremos do custo zero. Ele diz, a economia tem muito pouco a dizer sobre a gratuidade, já que tecnicamente não existia o grátis no domínio do dinheiro. Somente na década de 70 surgiu um novo ramo da economia para analisar a psicologia por trás do comportamento econômico. E aí ele cita as descobertas iniciais que esses terapeutas estão fazendo ao entender. E aí, por exemplo, uma parte que ele diz, o que o grátis tem de tão sedutor? Pergunta um desses pesquisadores. A maioria das transações tem uma vantagem e uma desvantagem, mas quando alguma coisa é grátis, esquecemos-nos da desvantagem. O grátis tem uma carga emocional tão poderosa que achamos que o que está sendo oferecido é imensamente mais valioso do que realmente é. E por quê? Porque os humanos têm um medo intrínseco da perda. Escreve o autor, baseados nessas pesquisas, isso é discutível, claro. Somos filósofos e temos aqui várias considerações. A obra é muito extensa, por isso vou alinhavar alguns pontos importantes. Uma delas é o desperdício, que é um inimigo, ele considera, da gratuidade. Também ele coloca o comprometimento diante desse novo cenário. Ele conta um dia que ele foi no Google e que as pessoas se encantavam, porque lá tinha aqueles banquetes, mesas inteiras de comidas maravilhosas, tudo gratuitamente, e ele fala sobre as implicações negativas da gratuidade. Alguns vão se esbaldar diante disso, vão se intoxicar emocional, afetivamente, economicamente. Quer dizer, é preciso trabalharmos essa questão, se queremos lidar com isso. Ele chama também a atenção para a equação tempo e dinheiro. Ele diz que uma pessoa que tem pouco tempo de vida, por exemplo, ela está disposta a pagar, sim, por exemplo, para não precisar caminhar até o outro lado da cidade. Ela não dispõe do tempo de um jovem. E ele diz que quem tem muito tempo está mais disposto a entender certas questões da gratuidade. Quem já tem pouco tempo prefere pagar para ultrapassar etapas. É bem interessante esse capítulo sobre tempo e gratuidade. Depois ele fala muito sobre a pirataria, cita o Brasil e a China como aqueles que estão muito à frente, mas ele mostra um lado promissor. Ele diz que graças ao Brasil e à China, indústrias como a Microsoft descobriram que vale a pena deixar que se utilize os produtos gratuitamente, pelo menos uma parte dos produtos. Ele até traz um discurso do Bill Gates que no início falava em retaliação e depois disse, não, prefiro até que roubem então da Microsoft e usem ilicitamente do que peguem os programas de uma outra empresa. Eles descobriram que para eles a pirataria muitas vezes era um aliado, não era um inimigo. Enfim, o livro é muito rico, muito extenso, mas eu convido a lerem na íntegra. Vocês vão, acho que vão apreciar. Tem uma parte inteira dedicada ao Brasil e à China, contando aqui com detalhes o que ele viu quando esteve aqui. Ao mesmo tempo que é constrangedor, ele procura mostrar um lado promissor nisso tudo, mostrando que, de certa maneira, muitos dos brasileiros que usam programas piratas, não pagam por esses programas, ajudaram, de certa forma, a compreender melhor essa indústria da gratuidade que vem aí nos próximos dias. Passamos o nosso tempo, eu peço desculpas. Convido a lerem a obra na íntegra.